Diz assim o Senhor no Evangelho de João, capítulo número 15: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo número 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amado Mestre, Senhor, e candalabashuri, andarashalabashuri, candalalabahaya, senarast. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te buscamos mais uma vez, Senhor da glória, Pai, pedindo a tua unção, o teu poder e a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Fala conosco agora, Senhor, estabelece, Senhor da glória, algo novo, Senhor, algo poderoso esta noite, Senhor da glória, que as barreiras se quebrem, né, Senhor da glória, que as correntes se partam, para que a glória do teu nome seja, Senhor, manifesto neste lugar, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Me usa na tua misericórdia, Senhor da glória. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, somente para a tua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, o Senhor. Deus seja exaltado, Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, esse é um trecho da palavra do Senhor muito conhecido, né? E fala quase que uma parábola, onde o Senhor Jesus nos compara, né, como uvas, né, como frutos da videira. O fruto da videira é a uva. E nós sabemos também, irmãos, Jesus Cristo nos falou nesse trecho da palavra de Deus, que Ele é a videira. Ele é a videira, e Ele nos ensinou que não há como, né, não há como haver o fruto da videira sem que a uva esteja nele. A uva não pode nascer sozinha. A uva não pode dar o seu fruto. A videira não pode dar o seu fruto, né, se não houver a videira. Temos então, irmãos amados, que começar a observar claramente aquilo que Jesus Cristo quis ministrar ao seu povo, à sua igreja, através desses poucos versículos tão bonitos e tão maravilhosos. Você perceba que Jesus Cristo começou esta parábola dizendo algumas coisas muito interessantes, dizendo aos seus discípulos: a primeira coisa que Jesus falou é que eles já estavam limpos por causa da palavra de Deus. Eles estavam limpos por causa daquilo que vinha sendo ministrado a eles. Isso vai muito de encontro, irmãos, à minha visão espiritual. Eu penso e luto, né, e oro para que Deus se manifeste através da palavra dele ministrada neste lugar. Não há, eu sempre comento que não há algo mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lei. Ela é lei para todas as entidades conhecidas neste mundo. A palavra de Deus, ela é lei para todo o universo conhecido e desconhecido deste mundo. Portanto, não existe algo mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. O próprio Deus, já falei isso aqui, se submete à palavra dele, porque aquilo que Deus fala vira lei. Temos que entender, irmãos, na visão espiritual que eu comecei a dizer a vocês aqui, que a palavra de Deus é aquilo que vai gerar nas pessoas, vai gerar nas pessoas conhecimento, vai gerar nas pessoas revelação, vai gerar nas pessoas vontade de se aproximar de Deus, vai gerar nas pessoas vontade de conhecer melhor a Deus. A palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Por isso, né, nós zelamos por esta palavra. Por isso nós queremos que esta palavra seja o motor, o propulsor desta igreja. E eu sempre falo, né, que eu discordo, né, eu pessoalmente falando, eu discordo de pastores irem atrás das pessoas que deixam de vir à igreja, simplesmente pelo fato de que se a palavra de Deus está sendo ministrada, se a palavra de Deus está sendo revelada, as pessoas, elas são convencidas por esta revelação. As pessoas têm que ser convencidas por essa revelação. E elas, se elas têm essa revelação, elas têm a obrigação de escolher Deus, de vencer o pecado, de vencer as lutas, para se apresentarem diante de Deus conforme o Senhor deseja. Diferentemente é de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que tem um impedimento qualquer e não vir à igreja. Essa precisa de suporte, essa precisa de oração, essa precisa do poder de Deus, né? As pessoas que são ministradas pela palavra, elas recebem a revelação de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse aqui: vocês já estão purificados pela minha palavra. E a partir daí é uma escolha. A partir daí é uma escolha. É uma escolha de cada indivíduo. É uma escolha de cada pessoa. É uma escolha, né, daqueles que realmente desejam a Deus, daqueles que realmente deram crédito à pregação de Deus, né? O próprio apóstolo Paulo disse certa vez, né, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o poder da palavra de Deus? O Senhor é aquele que ministra, que fala, que ensina. Dá crédito àqueles que desejam, àqueles que querem, àqueles que buscam verdadeiramente uma transformação nas suas vidas, que buscam verdadeiramente uma transformação nos seus corações, né? Sempre comento aqui também, né? Eu já fiz alguns testes, comento com os obreiros, né? De visitar alguns irmãos que não vieram, não estão vindo mais à igreja e não estão em outras igrejas. Porque a pessoa que está em outra igreja está sendo ministrada, não me importa, né? A pessoa que está em outra igreja, seja uma igreja evangélica, uma igreja séria, né, a gente não se importa, porque estão sob autoridade espiritual, né, escolheram aí estar na presença de Deus em outro lugar, e é assim a nossa vida. Eu não me importo com isso. O problema são aqueles que estão afastados. E eu já, contra o meu coração, com o temor de Deus, já fiz, né, alguns contatos, algumas visitas, e nenhuma delas, até hoje, na minha vida ministerial, que é já, né, de longos anos na presença de Deus, nenhuma delas retornou na presença de Deus. Nenhuma delas. Por quê? Porque, na verdade, elas não estão dando crédito àquilo que purificou as suas vidas. Elas não estão dando crédito àquilo que já tinha transformado e mostrado a verdade nas suas vidas. E nós temos que começar a entender isso espiritualmente falando. Deus nos ensina e nos alerta. Esta palavra não é uma palavra para você, né, deixar de lado, mas é uma palavra para você, nas suas lutas, nas suas desmotivações, se lembrar dela e se lembrar das tuas obrigações em relação a Deus. Porque você, através do poder da palavra, já está limpo, já está purificado dos pensamentos mundanos, dos ensinos mundanos, né, e da força do pecado. Você só vai voltar àquilo que você era, se você desejar, porque Deus já te ensinou aquilo que você deve saber, porque Deus já te ensinou a verdade. E é por isso que você tem que estar atento. É por isso que você tem que estar atento. O Senhor Jesus aqui, Ele também nos fala, né, que é permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É natural nós ouvirmos isso de Jesus Cristo: sem mim nada podeis fazer. É natural nós entendermos isso, assimilarmos isso e acreditarmos isso. Só que, infelizmente, nos momentos de luta, as pessoas se esquecem muitas vezes disso. As pessoas se esquecem de que sem Jesus nós nada podemos fazer. As pessoas se esquecem que nós, em estando em Jesus Cristo, damos frutos. Damos frutos. As nossas palavras, elas são palavras frutíferas. As nossas atitudes são atitudes que demonstram o fruto de Cristo. A nossa fé demonstra o fruto da videira gerado pelo Senhor Jesus, porque estamos nele. E quando as pessoas falam aquilo que não é de Deus, quando as pessoas pecam e fazem aquilo que não é de Deus, na verdade eles estão demonstrando um fruto podre, um fruto que não foi gerado na videira, um fruto que não veio da videira. E é interessante, irmãos, que as pessoas muitas vezes acham que têm fé, e as pessoas muitas vezes acham que estão convertidas. Mas se nós formos olhar a palavra de Deus e entender a grandeza desta palavra, né, justamente, se você vive pecando, se você, né, não tem palavras que demonstrem a sua fé em Jesus, se as tuas atitudes são atitudes equivocadas muitas vezes nas suas lutas, significa que os teus frutos são frutos podres. São frutos que não foram gerados na videira. São frutos que não pertencem a esta videira. Portanto, irmãos, não se equivoque. Analise a sua vida espiritual e entenda aonde você está em Cristo Jesus. Entenda aquilo que Jesus Cristo falou, porque as coisas de Jesus, elas são muito completas, elas são muito sábias, elas são extremamente eficientes na sua mensagem. E nós, eu sempre falo, temos que olhar para a nossa vida espiritual e observar isso. As pessoas às vezes olham os frutos, eu falei de Jesus para 10 vidas, eu falei para Jesus para 20 vidas, eu falei para Jesus para 50 vidas. Mas os primeiros frutos não são esses. Os primeiros frutos somos nós. Os primeiros frutos são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos. Os primeiros frutos é a nossa própria vida entregue a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Você quer ver um exemplo? Eu não vou perguntar aqui, obviamente eu não vou perguntar. É uma questão de reflexão, como nós temos dito. Porque todos nós temos que melhorar para Cristo. Mas quem aqui está fazendo tudo segundo a vontade de Deus? Não precisa responder. Não quero a tua resposta. Eu quero que você analise a tua vida e veja se as tuas atitudes têm sido conforme a palavra de Deus. Todas elas. Se as tuas atitudes estão sendo segundo a vontade de Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está te revelando aí aquilo que não é. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está te revelando aquilo que está faltando, aquilo que você está negligenciando em Deus. Isso é um fundamento que você tem que praticar e corrigir. Assim como você sabe aquilo que está errado na sua vida, você também sabe que isso que está sendo errado na tua vida está levando a tua vida espiritual para o abismo. Está levando a tua vida espiritual para longe daquilo que Deus quer. Quanto mais você negligencia as coisas de Deus ou pratica as coisas de Deus conforme a Bíblia não diz, mais distante de Deus você fica. E é por isso que as pessoas são fracas espiritualmente hoje em dia. As pessoas são fracas espiritualmente hoje em dia Porque na verdade falta fé e falta comunhão com Deus. Esta é a verdade. As pessoas vacilam em relação às coisas de Deus porque são fracas na fé e porque não têm comunhão com Deus. Não têm comunhão com Deus. E isso é muito triste. Ter comunhão. O que significa comunhão? Significa ter os mesmos pensamentos, ter as mesmas atitudes, ter as mesmas palavras, ter os mesmos desejos. Isso é ter comunhão. Estar juntos. Estar juntos. Como nós podemos estar juntos vivendo coisas diferentes? Como nós podemos estar juntos vivendo situações que vão contra aquilo que Jesus falou? O próprio Deus revelou nesta palavra aqui. Jesus falou assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que significa? Se nós não fazemos aquilo que ele manda, nós não somos amigos de Jesus. Nós não somos amigos de Jesus. E ele falou, Jesus falou, que o amigo conhece claramente a vontade do seu outro amigo. As revelações de Deus na nossa vida estão muito ligadas, à nossa comunhão com Deus. Você quer ter revelação de Deus? Tenha comunhão com Ele. Seja amigo dEle. Seja amigo dEle. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Seja amigo de Deus. E você vai ver, vai ouvir a voz de Deus. E você vai sentir, perceber e ver as revelações de Deus na sua vida. Não tem outra forma, não tem outro jeito, irmãos. Não tem outra alternativa a não ser esta alternativa. Enquanto você não corrige o que está errado na tua vida, Deus vai continuar te cobrando aquilo que está errado para que você corrija. E não adianta você dizer, eu não tenho nada de errado na minha vida, porque você já está mentindo, diz a palavra do Senhor. Nós temos que nos aprofundar nas coisas santas. Nós temos que praticar os nossos pensamentos. Nós temos que agir em relação às nossas palavras. Nós temos que negar o pecado. Nós temos que rejeitar, né, tudo aquilo que vem das trevas, para que aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, tenha força na nossa vida. Tenha força na nossa vida. Quando Jesus fala, sem mim vocês nada podem fazer, significa, irmãos amados, claramente que sem Jesus Cristo nós não atingiremos o alvo. Que sem Jesus Cristo nós não conseguiremos ser abençoados. Que sem Jesus Cristo nós falharemos. Nós falharemos no nosso intento. Nós falharemos na nossa vida. Nós falharemos. Falhar significa errar. E errar significa sofrer as consequências do erro. Nós temos que aprender. Aprenda-nos. Aprenda a viver. Aprenda a viver a palavra de Deus. Aprenda a viver a palavra do Senhor. Eu estava conversando com a minha sogra em casa. E ela me mostrou lá um livro lá que foi dado pela. Foi dado ou vendido lá na igreja que ela frequenta, motivando as pessoas a lerem a Bíblia. Porque lá, numa igreja muito grande, muitos membros, o problema é o mesmo. As pessoas não leem a Bíblia. Estão deixando de lado a maior autoridade que existe neste mundo. E eu comentei com ela, falei, olha, nós já tentamos duas vezes motivar as pessoas a lerem a Bíblia, a conhecerem a palavra de Deus. E pouquíssimas pessoas conseguiram o intento que foi colocado nos seus corações de lerem a Bíblia toda em um ano. Aí fizemos outro, já são 2 anos Já está findando 2 anos. 2 anos de tentativa para que as pessoas se motivem a ler a Bíblia. Daqui a pouco chega o final do 2º ano, porque já foi o 1º ano, agora está chegando o 2º ano dessa motivação, e nós não temos percebido reação nas pessoas em relação a um fundamento de Deus, que é conhecê-lo para depois ter comunhão com Ele, que é conhecê-lo para saber qual é a vontade dEle, como é, eu sempre falo, como você sabe aquilo que é pecado se você sabe aquilo que não é pecado? Como você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida, para você vivê-las? Como você vai reivindicar algo de Deus se você não conhece aquilo que Ele quer que você reivindique? Como? Certa vez eu fui fazer uma visita e uma pessoa muito usada por Deus, não é dessa igreja, ela falou assim, né, como foi comentar, pastor, eu vou fazer visitas, eu me mando a fazer visitas, e eu já falo, depois dessa visita vai vir grande tribulação na minha vida, eu sei disso. E ela falou assim, é a retaliação do diabo. Eu olhei aquilo, abri os meus dois olhos assim, né? Falei assim, irmã, a irmã está gerando sobre a sua vida a malignidade de Deus, aliás, a malignidade do diabo. Você está gerando na sua vida as coisas ruins das trevas. Quando você fala isso, o diabo se aproveita disso, porque você declarou isso na sua vida, vem e age. Por quê? Né? Porque sobre a sua vida está o poder de Deus. E se Deus mandou, Deus não vai te mandar para você sofrer, Deus vai te mandar para você obter a vitória. E retaliação do diabo a gente tem todos os dias. Ele tem que retaliar a nossa vida todos os dias, para ele cair todos os dias, porque ele vai retaliar as nossas coisas, as nossas atitudes santas, porque comunhão com ele não vai retaliar. Ele vai retaliar sempre o teu pensamento, a tua palavra, ele vai retaliar sempre, né, a sua atitude que vai contra ele, e ele vai cair todas as vezes que ele se levantar. E eu li para ela aquele trecho da palavra do Senhor. E fala, que está no livro de Lucas, eis que vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. E parece que esta palavra, ela nunca tinha lido na Bíblia, parece que aquilo era algo novo, e é o que a igreja está pregando hoje. Um poder minúsculo de Deus. Você faz a obra de Deus e sofre. Eu falei, irmã, eu expulso o demônio e durmo tranquilo à noite. Irmã, eu oro pelos enfermos, durmo tranquilo à noite. Não tenho absolutamente nenhum efeito na minha vida. E eu não sou nada especial, não. E é assim que o povo de Deus tem que viver. Chego em casa tranquilo, durmo tranquilo e ainda intercedo pela vida. Para vocês verem o engano, para vocês verem, irmãos, o nível espiritual das pessoas, para vocês verem, irmãos amados, o que o mundo tem ensinado às pessoas. Um Deus fracote, um Deus que não cuida, um Deus que não cumpre a palavra, ou se cumpre, ela não conhecia a palavra para reivindicar aquela palavra e para entender aquela palavra. E chamava para si aquela maldição. Chamava para si aquilo. Quando na verdade ela tinha que declarar o poder de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela, qualquer que seja. Qualquer que fosse o bem daquela pessoa, está guardado e protegido pelo Deus Altíssimo. Entenda a revelação de Deus para a sua vida. Entenda a revelação de Deus para a sua vida. Entenda a revelação de Deus para a sua vida. Existe um fundamento, irmãos. Eu vou dizer isso para todas as pessoas que estão aqui, porque temos muitos obreiros. Ninguém deveria fazer a obra de Deus sem ter lido a Bíblia toda. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Professores, músicos, obreiros, de forma geral, ninguém poderia fazer, porque não conhece o poder de Deus. Porque não buscou se inteirar no poder de Deus. Não deveria. Ninguém deveria, né, se motivar a fazer a obra de Deus sem ter conhecimento, sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia? Ah, óbvio. É um fundamento básico. É um fundamento básico da obra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Para ministrar a palavra de Deus. Tanto para as crianças, quanto para o louvor, quanto para uma oração, um aconselhamento. Deveria ser assim. Deveria ser assim. E quem sabe nós implementemos isso na igreja? Quem sabe? Quem sabe? Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E nós queremos que o poder de Deus se manifeste através das vidas. Nós queremos que o poder de Deus se manifeste através das vidas. E Deus, ele não vai agir de qualquer jeito. Deus, ele não vai agir de qualquer jeito. Deus, ele não vai agir naquilo que é feito de forma leviana, de forma superficial. Deus não vai agir naquilo que não é feito com esforço, sem oração, sem busca. Deus não vai agir. E nós temos que buscar a ação de Deus, porque nós dependemos de Deus. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Vou ler de novo aqui para você o trecho da palavra do Senhor que Jesus nos deixou. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai no seu amor. Como é que nós podemos viver os mandamentos de Jesus se nós não os conhecemos? Como? Não podemos, nós não conhecemos. Que você possa essa noite se colocar diante de Deus. Aproveite que o ano está terminando. Aproveite que você vai fazer alguns pedidos a Deus aqui no dia 1º. Aproveite que existe uma motivação natural por causa da mudança de dígito do ano, porque o sol nasce igualzinho, né? Aproveite que existe uma motivação nova e que você possa, que você possa desejar resolver tudo aquilo que está errado na tua vida. Que você decida resolver tudo aquilo que Deus está cobrando que você resolva. É momento, irmãos, de nós termos comunhão com Deus. É momento de nós ouvirmos a voz de Deus na nossa oração. É momento de nós sermos direcionados por Deus, vivermos as coisas santas. Não abdique aquilo que é importante para Deus. Não despreze aquilo que é importante para Deus. Não despreze aquilo que é importante para Deus. Lembrando que o Senhor Deus certa vez lamentou através do profeta Oséias, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Deus estava lamentando isso. Que você possa viver as coisas belas de Deus, claras de Deus, santas de Deus. Viva de forma correta, não aquilo que as pessoas se iludiram e aquilo que Satanás plantou no mundo. Tem muitas pessoas, irmãos, vivendo uma fé mentirosa em Deus. Tem muitas pessoas vivendo à mercê do diabo, essa é a verdade, com medo do diabo. Tem muitas pessoas com medo do diabo, que não fazem nada com medo do diabo, que não dão um passo por causa do medo do diabo, quando na verdade já deveriam estar convictas da autoridade e do poder de Deus sobre as vidas. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Que você se conscientize. Que você se conscientize daquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus.